Na escuta, informação que toca.
Olá, ouvinte da Rádio IN. Eu sou Bárbara Fernandes e hoje apresento esse debate junto com meu colega Caio Roberto. Hoje vamos falar sobre políticas públicas de incentivo à ciência e à tecnologia no Brasil.
Para isso, trouxemos dois convidados com conhecimento na área para debater sobre esse assunto e contextualizar sobre os obstáculos encontrados nessa área no Brasil.
Carlos Henrique de Carvalho é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFO. Obrigada, Carlos.
E de Ellen Borges, jornalista de divulgação científica da Diretoria de Comunicação da UFO. Obrigado pela presença.
Agradeço a disponibilidade de vocês. Para começar, enfatizo que as perguntas são direcionadas aos dois. Vocês podem responder da forma que acharem melhor, se complementando e debatendo sobre as temáticas. A definição de ciência e tecnologia é uma dúvida até mesmo para quem convive com isso na universidade. Então, antes de falarmos sobre o que são leis de incentivo e como elas atuam, como é possível classificar o que é ciência e tecnologia?
Bom, primeiramente, meu boa tarde para a Bárbara, para o Caio e para a minha colega de Eli.
Oi, professor. Oi, estudantes, ouvintes.
É sempre uma satisfação poder debater um tema que norteia, né, todos os cursos da universidade, desde a graduação até o pós-doc que nós temos, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Ciência é tudo aquilo que se produz em prol de algo, em prol de uma sociedade, né? A universidade, ela tem por essência fazer um trabalho científico, fazer pesquisa, né? Fazer ciência. Agora, essa ciência, ela não pode se restringir em si mesmo. A ciência, ela volta-se para a sociedade, para a comunidade e vai virar inovação. Sem ciência não tem inovação, né? Tudo que nós temos à nossa volta, né, inclusive todo esse estúdio aqui, ele é fruto de ciência, mas virou inovação, se transformou em tecnologia. Essa é a forma mais simples de você definir a relação ciência, desenvolvimento e inovação.
Então, né? A gente pode falar que a tecnologia é como se ela fosse um produto da ciência.
A tecnologia é um produto da ciência. E a tecnologia, ela nasce, a ciência promove o desenvolvimento tecnológico em grandes laboratórios. O MIT, por exemplo, ou Stanford, o Vale do Silício, são grandes laboratórios científicos que transformam aquele conhecimento produzido em tecnologia.
É importante a gente falar que nós temos as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, porque quando a gente fala em ciência, é esse investimento humano em investigar alguma coisa. Então, tanto em investigar desde, por exemplo, as ciências naturais e da Terra, como que é o funcionamento dos átomos, das substâncias, até investigar também comportamento social, por que as coisas são de uma determinada maneira, por que a sociedade funciona de uma determinada maneira. Então, a ciência, ela é essa produção humana, é uma coisa que são as pessoas que investem o seu tempo, o seu saber, que vai sendo acumulado ao longo aí dos anos, para entender o funcionamento de tudo, desde de sociedade a substâncias. Assim.
Porque aí você tem o quê? Assim, a tecnologia, ela interfere nas relações. Então, eu crio um efeito colateral, vamos chamar assim. Aí as ciências humanas se propõem o quê? A investigar esse efeito colateral, comportamental, de migração, de modelos educacionais, de desenhos, né, socioeconômicos, para ver, né, como que a sociedade se comporta diante desse processo dialético entre ciência, tecnologia e sociedade.
E hoje no Brasil, qual que é o status da ciência, assim, no quesito de pesquisa mesmo?
Nós somos o 13º país em produção de papers, né? Mas nós somos o 69º em patentes. Então, não há uma relação. Nós produzimos muito, mas transformamos pouco. Né? Naquela fala inicial que eu falei, ciência gera tecnologia, a tecnologia, ela passa por todo um processo, né, que nós ainda estamos um pouco atrás, né, das grandes potências científicas.
É,
né?
Como se o Brasil só pesquisasse e não colocasse em prática.
Não é isso. É porque você precisa de muito investimento para fazer isso. Né? Eu costumo pegar o exemplo do MIT. É claro que eu não estou pegando o exemplo do MIT querendo comparar qualquer universidade brasileira com a MIT. Não é isso. Eu quero apenas dar um número. O orçamento do MIT anual é de US$1,5 bilhão. Esse orçamento do MIT, ele é maior do que o orçamento da CAPES, do CNPq e da FAPESP juntos, de um ano. Né? Então, é um alto investimento, porque fazer ciência em qualquer área é caro. Transformar esse conhecimento científico, né, em algum produto é mais caro ainda. E é o desafio que se coloca. Eu faço o quê? Eu atendo os nossos estudantes ou invisto em laboratório? Né? Hoje, as universidades brasileiras praticamente estão diante desse dilema. Né? Eu vou dar as condições, né, para que os alunos tenham um bom curso de graduação ou eu vou fazer um investimento no laboratório de última geração para fazer pesquisa.
Jelen, o que você acha desse cenário? Como você enxerga isso hoje?
Eu gostaria de falar um pouco sobre o quanto é importante ter uma cultura científica. Sobre a questão dos dados, a colocação do Brasil, acho que o professor Carlos já trouxe muito bem. E trazendo para esse contexto nosso atual, mais importante ainda se falar nessa construção de uma cultura científica nas escolas, por meio da mídia. Até tem um texto bem interessante do professor Carlos Vogt, ex-reitor da Unicamp, que ele compara a cultura científica com a cultura do futebol. Por exemplo, o brasileiro, mesmo quem não joga futebol, mas tem uma noção, tem uma opinião, fala sobre futebol, e a gente não tem isso sobre ciência. A ciência está como algo muito distante. Então, como se a ciência fosse só para os cientistas. Daí a importância de a gente ter essa construção dessa cultura científica, até para que haja uma prioridade de investimentos, para que isso seja reivindicado pela sociedade, para que a sociedade entenda. A gente fala muito na sociedade porque a ciência no Brasil, ela é feita predominantemente nas universidades públicas, portanto, são impostos, é a sociedade civil que financia. Então, ela precisa entender para onde está indo, até para opinar também sobre as decisões públicas, as decisões políticas em torno da ciência. Daí vem a importância dessa área, com a qual, né, eu tenho trabalhado e que a UFO tem investido mais recentemente, que é a divulgação científica, que é para explicar os processos. Quando o professor fala no investimento no pesquisador ou no laboratório, é até entender que pesquisa leva tempo. A gente falou aí da relação ciência e tecnologia. Até uma pesquisa básica, por exemplo, do Instituto de Física, ser aplicada ali, por exemplo, pelo pessoal da engenharia, isso vai levar um tempo. E como que nós, como sociedade, vamos entender a importância de se financiar? Precisando ter realmente essa cultura científica do tempo da ciência, do quanto de recurso é necessário, de quanto de recursos humanos também, de pessoas trabalhando naquilo ali, na carreira de cientista como sendo algo possível, que faça parte, o estudante ali de ensino médio ter essa perspectiva. Então, um problema que nós temos talvez é essa visão muito distante, como se a ciência fosse algo que não faça parte do nosso cotidiano. Economia é difícil, política é difícil, mas em alguma medida todo mundo consegue mais ou menos fazer uma relação com a sua vida. E a ciência está num patamar ainda um pouco mais distante.
Parece que tem meio que uma distância entre a sociedade, vamos dizer assim, né? A universidade e a ciência. Parece que tem um muro ali que divide isso, que muitas pessoas não enxergam, que a ciência é uma devolutiva dos impostos dela, do investimento dela, né? E nesse sentido de investimento, qual que é o papel das políticas públicas no incentivo à ciência e tecnologia?
É fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, se você pega o orçamento da CAPES, que é de 4,2 bi, você pega o orçamento do CNPq, que é de 2 bi, eu cortei o orçamento da CAPES e o orçamento do CNPq pela metade, 50%. Né? Então, aquilo que eu poderia, né, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, fazer um investimento, eu estou retraindo. E pensando que a CAPES é uma preocupação que eu tenho, ela praticamente está chegando no seu limite de financiamento. Né? Dos 4,2 bi, o 91% é pagamento de bolsas. Então, eu não tenho editais, praticamente. Né? O CNPq, o custeio do CNPq. O CNPq, na verdade, eu digo o seguinte, ele tinha três pilares. Quais eram os pilares do CNPq? Iniciação científica, edital universal e bolsa produtividade, para manter os cérebros retidos no país. A produtividade tinha essa intenção. Então, era um, vamos dizer assim, um complemento ao financiamento que você propiciava aos pesquisadores de excelência, né, que estavam já numa fase de consolidação, para que eles não saíssem do país. Né? O Universal, eu estou pagando o Universal 2016, não teve o Universal 2017, nós estamos soltando o resultado do Universal 2018 ao apagar das luzes de 2018. Então, eu tenho 2 anos sem financiamento de Universal. O IC, é difícil atrair um aluno com uma bolsa de R$400.
E na correria.
E que exige 20 horas semanais com exclusividade. Então, eu preciso revigorar isso. Né? Para exatamente chegar nesse ponto que a Adiele disse. Por quê? Na medida que você envolve mais alunos na universidade e esses alunos tenham um diálogo maior com a escola, e a escola, e aí eu vou falar agora não da universidade, mas da educação básica, ela tem que ser repensada. Porque do jeito que ela está, nós vamos ficar comunicando ciência. E a ciência pode começar na educação básica.
A sensação é de que a universidade é vista como uma continuidade, um colegião que forma profissionais, sendo que ela tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão.
Sim.
Mas, para o senso comum, está muito mais difundida a ideia de ensino. E quando eu digo isso, por exemplo, nós observamos no site da UFO, né? Então, sou jornalista da universidade, produzo conteúdos para o site oficial da universidade, e nós acompanhamos pelo Google Analytics os acessos aos conteúdos. E sempre as matérias mais acessadas são as de vestibular, por exemplo. É muito essa ideia, sim, do ingresso, mas pensando no ensino. Então, nós fazemos as reportagens de ciência, elas também têm um acesso bom. Mas ainda, comparando esses dados, a gente percebe essa ideia comum que se tem da universidade como um prolongamento, um colégio que vai se especializar as disciplinas e vão formar profissionais.
Né? Você acha que seria importante o governo fazer incentivo à divulgação científica? Porque assim, não é um incentivo à ciência em si, mas como o professor falou da mentalidade de trazer a ciência para a sociedade, isso faria toda a diferença, né?
Sim, isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, né, o setor que nós temos dentro da diretoria de comunicação da UFO, foi um esforço da universidade, uma organização da atual gestão em ser criado. Mas nós somos uma universidade pública, portanto, que funciona com recursos que vêm do governo federal. E, na verdade, não veio um recurso a mais para isso. Ficou muito mais, realmente, nesse empenho de uma gestão atual que nós temos, de projetos que foram sendo propostos para isso, mas não tinha ali uma verba específica para isso, um incentivo. Nós aqui da UFO, da comunicação da UFO, fazemos parte do Colégio de Gestores de Comunicação da Andifes, é o COGECOM. Então, nós trocamos bastante informações, são dezenas de profissionais de comunicação, jornalistas, publicitários, que estão aí em todas as outras universidades e institutos federais, que estão passando por situações muito parecidas, que precisam divulgar as suas pesquisas, mas têm essa dificuldade, às vezes, ainda de equipamento, de comprar softwares para poder fazer um design legal para entrar nas redes sociais e divulgar. Os próprios pesquisadores, falta até uma formação, por exemplo, nós temos um tipo de vídeo, que são os vídeos pitch, que os pesquisadores precisam gravar para apresentar às agências de fomento, falando ali, vendendo o seu peixe, dizendo por que, que isso é importante. Que é um tipo de formato que a gente poderia trabalhar, divulgar mais o próprio pesquisador falando sobre a sua pesquisa, mas falta até capacitação nesse sentido. Então, seria importante sim, porque para fazer uma boa comunicação, né, e aqui estamos falando com estudantes de comunicação, precisa sim de investimento em pessoal, em equipamento, esse tipo de coisa, e capacitação. Porque também a divulgação científica, nem sempre ela precisa ser intermediada pelo profissional de comunicação, pelo jornalista. Mas também ela pode ser feita de uma maneira mais direta, o pesquisador conversando com a sociedade. Nós fizemos dois eventos esse ano, né, a Divisão de Divulgação Científica da UFO, que foram bem interessantes, e são eventos relativamente assim, baratos, fáceis de fazer, mas ainda assim, algum investimento sempre precisa. Um deles foi o Pergunte a um Cientista, que foi lá no Parque do Sabiá. Ele foi temático, foi sobre saúde mental. E levamos para lá quatro cientistas da UFO que trabalham com essas áreas. Um neurocientista, psiquiatra, psicólogo. E as pessoas podiam parar e tirar dúvidas, perguntar qualquer coisa que elas quisessem. Era bem livre mesmo, relacionado à saúde mental. E outro que foi o Ciência na Rua, em Patos de Minas, que os pesquisadores lá de Patos, que o campus de lá ele tem muitos cursos relacionados à genética, à biotecnologia, então eles levaram experimentos para um parque e iam fazendo junto com a população, as pessoas. Parecia uma feira de ciências, mas lá no parque as pessoas gostaram muito.
Aproxima muito, né?
Sim, aproxima. Então, esse tipo de coisa, ele precisa do incentivo, além do financeiro, como eu falei, mas até mesmo de criar, por exemplo, mecanismos de pontuação. Porque a ciência brasileira, a forma como ela é incentivada, está muito vinculada ali ao currículo Lattes, ao que conta a publicação de artigos.
Uma coisa formal.
Sim, então a publicação de um artigo num periódico bem avaliado, numa revista 1, todos os pesquisadores eles vão se empenhar nisso porque ele precisa disso para uma progressão nessa carreira de cientista. A divulgação científica, então, se ela receber esse tipo de incentivo também, já existem algumas coisas como dar entrevista, mas a pontuação, ela precisa ser alta também, a pontuação para concurso público, para bolsa de produtividade, então, tudo isso. Então, é realmente um projeto de tornar a ciência mais popular. A gente gosta muito de falar em comunicação pública da ciência, já que somos uma universidade pública, então, fazemos uma comunicação visando ao interesse público, ter uma política para isso, para garantir a permanência, para isso não passar, né, com o tempo. Como nós já temos esse incentivo para comunicação para os pares. Vai ser, raramente nós vamos encontrar um cientista que não se comunica com seus pares, que não vá a eventos apresentar ali os seus artigos, que não envie para periódicos. Mas não temos esse mesmo incentivo até em termos de pontuação para a divulgação científica.
Isso, na verdade, é um processo cultural. Se nós pegássemos hoje, né, as agências de fomento, todas as agências de fomento hoje têm diretorias de divulgação científica. Todas as grandes agências de fomento hoje solicitam, né, como produto, um dos produtos a serem enviados, né, no relatório de prestação de contas, um PINT.
Uhum.
Né? Porque a ideia é pegar aquele PINT, levar para as escolas, dizendo o seguinte, a minha pesquisa é isso. Só que o pesquisador, ele não tem essa habilidade de se comunicar com a sociedade.
Uhum.
Esse é o grande problema.
Que é bem, né, diferente.
Que é bem diferente. É bem diferente, olha, você fazer uma comunicação num evento, sei lá, da minha área. Né? História da educação.
Uhum.
Né? Que é século 18, século 19.
Uhum.
Bom, eu vou falar para meia dúzia de pessoas.
E é uma linguagem específica.
E é uma linguagem muito específica.
Até nós mesmos, né, do jornalismo, que teoricamente estamos num meio que dialoga com as pessoas diariamente, né? Porque elas estão vendo jornal e TV diferente.
E aí que vem a questão da cultura que eu quero dizer. Veja bem, eu não tenho condições de fazer isso. Por quê? Toda a minha formação vem de uma cultura acadêmica tradicional. Agora, eu tenho que me abrir com os profissionais da área para que os profissionais da área, né, possam, né, interferir na minha fala, no meu texto, exatamente para esse outro canal, que no caso, vamos aqui exemplificar com a educação básica, os alunos do ensino médio, né, ou os alunos do ensino fundamental, eles possam entender a pesquisa que eu desenvolvi. Então, não existe, às vezes, essa abertura, uhum, né, por parte da universidade. E existe, né, aquela visão um pouco distorcida do papel da universidade, que é aquilo que a Diellen disse. Olha, a universidade é porta de entrada para a graduação. Só que eu entro aqui e tenho mil janelas. Eu tenho uma porta. A minha porta é o vestibular ou o Enem.
Mas
eu tenho N janelas para sair daqui. Eu que vou escolher.
Uhum.
A ciência é uma delas.
Uhum. E nesse sentido de fomento mesmo, como que o governo federal hoje ele pode impulsionar mais a pesquisa no país? A gente pode falar que talvez o problema hoje seja único e exclusivamente o dinheiro?
Não é o dinheiro único e exclusivamente, né? É claro que o dinheiro ajuda bastante. Se eu quisesse elencar aqui, primeiro ponto é recompor o orçamento da CAPES, recompor o orçamento do CNPq. Se a gente pensa no governo de Estado, né, é a FAPEMIG, né, ter o repasse constitucional de 1% garantido. A FAPEMIG não está recebendo 1%. Tá? Então, tem pagamento até de bolsa, de mestrado e doutorado. Mas não é isso só também. Não adianta você não ter dinheiro, né, e não mudar uma cultura. A ciência no Brasil hoje ela é muito voltada no eu pesquisa. Né? É muito CPF. Eu acho que esse é um ponto crucial das universidades brasileiras. Há uma dispersão, né? Isso é uma avaliação que eu tenho, e eu estou batendo muito nessa tecla, inclusive aqui dentro da UFO, né? Há uma dispersão de recursos. Né? Se eu recomponho o recurso e canalizo melhor o uso do recurso, eu vou produzir muito mais. Então, a cultura que impera hoje nos nossos editais é a Diele, é o Carlos Henrique, é a Bárbara, é o Caio. Agora, será que não há uma interface entre as pesquisas de nós quatro que podemos somar recursos
gerar
muito mais? Sim. É claro que tem áreas muito específicas que a gente não vai conseguir fazer isso. Mas naquilo que for possível conseguir, nós devemos convergir. Um equipamento, vamos lá, um sequenciador de DNA. Um sequenciador de DNA, né, isso deve custar em torno, hoje, que ele é cotado em dólar, cerca de R$500 mil, né, R$500 mil. Tá. Será que a universidade precisa de quantos? Né? Ela não precisa de muitos, porque você não vai fazer sequenciamento de DNA a todo momento. Tá? Então, eu fico olhando, às vezes, alguns projetos, professor pedindo sequenciador de DNA para ele. Quer dizer, eu vou gastar R$500 mil, deixar esse sequenciador fechado no laboratório, às vezes por semanas, às vezes por meses, né? Sendo que eu poderia colocar aquilo à disposição do maior número de pesquisadores da universidade. É isso que eu chamo de eu pesquisa.
Isso... E às vezes nem precisa ser um nível tão de gasto, né? Porque assim, teve uma pesquisa que saiu ano passado aqui dentro da UFO mesmo, que ela começou dentro da faculdade de biologia, por exemplo, sobre o crescimento das plantas aqui do Cerrado, do bioma do Cerrado, e aí veio um estudante de engenharia que foi analisar os números, e aí com isso ele criou um modelo que pode ser usado no mercado mesmo para prever o crescimento das plantas. Uhum. Então, assim, já tá, juntou dois cursos completamente diferentes e trouxe um retorno para a faculdade e para o mercado.
Não, é exatamente isso. Agora, nós devemos colocar os nossos cientistas lado a lado. Esse trabalho nós estamos tentando fazer. Né? Agora, nós estamos tentando trabalhar em decorrência de uma crise. Né? Agora, você imagina, se a gente muda a cultura com uma recomposição orçamentária. Então, o aproveitamento é muito maior, né? De retorno para a sociedade. Uma das queixas que... isso entra, inclusive, em pauta de alguns governos. Né? A universidade é improdutiva. Né? Por que a universidade é improdutiva? Quando eu mostro um custo de um doutorado de R$115 mil, ele é mais caro do que um aluno do curso de medicina numa universidade privada. Isso tem impacto na sociedade. Para nós, não. Para nós, eu acho que tinha que ser mais. O valor poderia ser maior ainda. Mas qual é o retorno? Né? Esse é o discurso contrário ao desmonte da relevância da ciência. A minha preocupação, eu falo muito com a Diele, né? A universidade brasileira, ela não pode perder relevância. E ela não perde relevância no momento em que a sociedade entender a relevância dela. E a relevância dela está naquilo que ela produz, enquanto conhecimento que volta para a própria sociedade. Se eu tenho uma escola, eu não posso... A Diele falou aqui em vários momentos, ó, que... pelos acessos, né, que vocês controlam, né, é muito graduação, graduação, graduação. Quer dizer, a sociedade vê a universidade como um colégio de terceiro grau. Se eu Se essa ideia predominar dentro da sociedade, a universidade perdeu relevância. Porque a sua sociedade é ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Ah, então é esse mote que nós não podemos deixar a universidade, né, perder de vista.
E eu queria só falar também da importância de aproveitar o conhecimento que é produzido aqui. Porque nós temos todos os semestres muitas defesas de mestrado, de doutorado, isso falando só em pós-graduação, e muitas vezes que se chegam a resultados interessantes e a aplicação pode ser difícil. Vou dar um exemplo de uma reportagem que eu fiz nesse semestre, que é do programa de pós-graduação em biocombustíveis, e até por coincidência, foi bem na época que a CAPES soltou aquela carta alertando a sociedade sobre os riscos mesmo para a ciência e nos próximos anos com os cortes que vêm acontecendo. E até lembro de um tweet assim, que viralizou, de uma pessoa falando assim, quando metade da sociedade não tem acesso a esgoto, realmente ciência não é prioridade. Demonstrando um total desconhecimento da ciência, porque a rede de esgoto que temos é um resultado desse tipo de investimento em pesquisa.
E pode melhorar com mais investimento.
E aí, justamente na mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem com uns pesquisadores lá do programa de biocombustíveis, um pesquisador vinculado ao Instituto de Química, e que eles pesquisaram como que o lodo de esgoto, hoje em dia aqui em Uberlândia, o esgoto que vai para o DEMAI, a parte líquida é tratada e vai para o Rio Beirabinha, a parte sólida ela vai para um aterro. Essa parte sólida eles pegaram e transformaram num tipo de fertilizante organo-mineral. Porque isso é orgânico, até foi engraçado, eu perguntei para o pesquisador, mas o que tem de bom ali, né, para virar um fertilizante? Tudo que a gente come e elimina e vai para o esgoto, então ele é um produto rico. Ele juntou com um composto mineral, transformou ali nos paletezinhos, que é tipo um granulado, e fertilizou cana-de-açúcar para a produção de combustível. Porque aí a vigilância sanitária tem um controle menor, porque não é para alimentação, não é para produzir açúcar, mas né, para produzir combustível. Fez todos os testes, deu certo, funcionou super bem. Então já resolveu duas coisas. Esse problema do lodo de esgoto que é descartado, virando um fertilizante e ainda vai aproveitar na produção aí dessas plantações. E eu lembro que ao final eu falei, nossa, mas isso é muito legal. E daí? E se alguém quiser utilizar uma empresa pública ou privada que trabalha na área aí do saneamento básico?
A parte prática.
Sim, né? E ele disse, a tecnologia está disponível, está aqui na universidade, podem entrar em contato e a gente põe lá quem que é e tudo isso. Por enquanto, assim, com a gente não foi feito o contato, mas é uma tecnologia que existe, que se for aplicada, e aí entra o nosso papel também de informar, olha só, isso está sendo aplicado, isso foi resultado de pesquisa, foi investido tanto e tem esse retorno para a sociedade, também é importante, porque se for para a gaveta, as dissertações e as teses, aí realmente que não acontece, sim, porque vai ser um investimento
que fica parado.
É. Só complementando, são 1.300 teses e dissertações defendidas na UFUAMAS.
É muita gente.
É muita gente.
E muita ideia.
E é muita ideia e muito investimento.
Sim.
E investimento público.
Sim, e olha só, essa com impacto assim, direto. Algumas a gente ainda precisa fazer algumas conexões para entender o impacto que ela vai ter, mas uma dessa está muito claro, está evidente qual que é o impacto dela na sociedade e precisa ser aproveitado, precisa ter um interesse também em aproveitar esse conhecimento que é produzido aqui.
Ficou muito claro para nós, né, que também a gente emergiu nesse assunto para estar conversando com vocês e para quem está escutando a gente em casa, que é um assunto muito importante de ser debatido, precisa ser difundido. O trabalho da Dielen é essencial, né, nesse ramo da inovação e tecnologia dentro da universidade, da ciência. Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho e ele acabou. Então, a gente agradece muito vocês pela presença. Esperamos que em alguma outra vez a gente continue debatendo isso com outras turmas e trazendo mais tópicos relevantes. Obrigada a vocês dois pela presença.
Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado. Também gostaria de talvez pensar para o ouvinte, para ele talvez ir atrás de pesquisa e de ciência, como pegar, por exemplo, a diretoria de comunicação da UFO, que é o trabalho da Dielen aqui, e pesquisar mais e tentar se inteirar para realmente saber o que está acontecendo. Então, de novo, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Dielen. E é isso, a gente fica por aqui.
Obrigada, Caio. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.
Tchau.
Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorn.